destaques na informação das 13 com o Vítor Buenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Lourdes Ferro Fernandes defende que o PSD tem de se constituir como verdadeira alternativa ao Partido Socialista. Foi no decorrer da apresentação da sua candidatura à liderança do Partido Social Democrata de Tomar. Deputados do PS e do PSD eleitos pelo distrito referem que nada pode ficar como antes na questão da poluição do Tejo. É além da Ribeira Pedreira, as grutas do Morgado, Andorinhas e Pedreira do Sobral vão voltar a ser alvo de intervenções arqueológicas no decorrer do ano de 2018.
E para hoje, nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, céu pouco nublado ou mesmo limpo, maior nublosidade a norte, e o vento em geral fraco, moderado, forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro e ainda nas terras altas. Acentuado arrefecimento noturno, com formação de gelo ou geada, em especial no interior norte e centro. Temperaturas máximas previstas, Castelo Branco 12 graus, Coimbra e Leiria 13, Porto, Tomar, Lisboa e Évora 14, Santarém 15, Faro 17.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Lourdes Ferro Mau Fernandes apresentou na manhã deste sábado a sua candidatura à liderança do Partido Social Democrata de Tomar. A apresentação decorreu no restaurante Lodes, na presença dos atuais membros do partido, nomeadamente vereadores do PSD na Câmara, deputados sociais-democratas em diferentes órgãos e todos os autarcas de freguesia do partido, assim como simpatizantes e amigos da candidata. Após ter anunciado a sua intenção de avançar para a presidência da Comissão Política de Secção de Tomar do PSD na Assembleia de Militantes do passado dia 9 de janeiro, Lourdes Ferro Mau formalizava assim, agora publicamente, a sua candidatura. O mandatário desta candidatura é o vereador do PSD na Câmara de Tomar, Luís Ramos, e a candidata a presidente da Assembleia Geral, Graciete Honrado. Lourdes Fernandes é ainda acompanhada por outros nomes, João Luís Alves como vice-presidente, Isabel Boavida como vogal, Tiago Carrão também como vice-presidente, Elizabeth Torres, tesoureira, e Alexandre Horta como vogal. Uma sessão onde foram notórias algumas ausências de figuras de proa do partido, casos de José Delgado, que foi o candidato à Câmara de Tomar nas últimas autárquicas, e João Tenreiro, o atual presidente da Conselhia do PSD, entre outros nomes. Depois das apresentações, Luís Ramos, o mandatário da campanha, destacava a intervenção política da candidata e algumas das suas características pessoais como mais-valias para a candidatura, para o partido e para o futuro do Conselho.
Todos conhecemos o trabalho que a Lourdes Ferro Mau tem vindo a desenvolver desde 2013, enquanto Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro. Prova disso é o desenvolvimento da própria freguesia nos últimos anos. Apesar de toda a sua extensão e amplitude, a Lourdes e a sua equipa têm vindo a efetuar um trabalho fantástico, com obras e infraestruturas a serem efetuadas nos últimos anos, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas. Seriedade, honestidade, humildade e trabalho são as palavras de ordem da nossa candidata a Presidente da Comissão Política do PSD de Tomar. Recordo muito bem do seu discurso na apresentação enquanto candidata à Presidente da Junta de Freguesia nas últimas eleições autárquicas. Uma das suas prioridades foi exatamente combater a saída de jovens do nosso concelho que, com a falta de oportunidades no mercado de trabalho local, são obrigados a deixar a sua família e a sua cidade. Este é um dos maiores problemas que enfrentamos, pelo que temos que inverter esta tendência de saída de jovens do nosso concelho. A sua experiência enquanto técnica superior no centro de emprego, assim como o seu background em economia, irão ser uma mais-valia na resolução deste problema grave e que precisa de ser combatido. Quando foi feito o convite por parte da Lourdes Ferro Mau para mandatário desta candidatura e me foi transmitido algumas das propostas a nível económico, social, educacional, cultural e ambiental para o nosso concelho, decidi apoiar a candidatura da mesma. Todas as dificuldades que o nosso concelho enfrenta nas áreas atrás mencionadas são uma prioridade e estão na ordem de trabalhos da nossa candidata Lourdes Ferro Mau. Com uma equipa empenhada, positiva e versátil, tenho a certeza que este novo projeto tem tudo para dar certo.
O mandatário desta candidatura seguiu-se a intervenção da candidata a Presidente da Assembleia Geral, Graciete Honrado, referiu que Lourdes Ferromão representa a vontade de mudar para melhor no Conselho.
Tenho a consciência que esta é a altura para pôr em prática todo o conjunto de valores que defendo para a atuação política e, sobretudo, porque acredito que a Lourdes quer e sente essa vontade de mudar para melhor o Conselho em que vivemos. Pertenço a uma geração em que muitos, para o futuro que ambicionavam, não puderam assumir a escolha de ficar em Tomar, ou mesmo em Portugal. É esta geração que quer constituir e sustentar a sua família, a quem cabe dar voz, aprendendo e sendo acompanhada por quem, sendo mais experiente, deu mais de si do que recebeu. E é por todos estes motivos que aqui estou hoje. Porque sei do que a nossa candidata é capaz. Porque sou livre. Porque amo a minha terra adotada. E porque sei que só com eleições a Lourdes Ferromão Fernandes consegue lidar com os problemas das pessoas deste concelho e torná-lo mais presente no nosso mapa português. Também sei que a Lourdes quer participar porque tem ideias, vontade e porque já demonstrou ao longo dos anos que coloca e sempre colocou o interesse autárquico à frente de tudo. Para mim, se dúvidas houvesse, rapidamente se fizeram. Não posso acusar os outros de laxismo ou oportunismo se, quando tiveram a oportunidade de avançar para liderar um projeto, ficaram à espera de uma incerta mudança de ares. Sei que a nossa companheira Lourdes Ferromão Fernandes tem o objetivo de ganhar a eleição à presidência do PSD, concelho. Alguns discordarão desta referência, mas a transparência com que sempre desempenhou qualquer cargo, qualquer função, qualquer tarefa, a isso a obriga.
Na sua intervenção, Lourdes Ferromão lembrou que é chegado então o momento fundamental para o partido de se constituir numa alternativa clara à gestão camarária de maioria socialista com soluções concretas para Tomar, tendo como objetivo último ganhar as autárquicas em 2021.
Constatamos que o PSD local, por vários motivos, não teve eficácia nos seus resultados. Analisando em sede própria esses resultados e essas condicionantes, constatei que, de facto, e transmiti que haveria muito que fazer, muito ao nível da ligação às bases, da ligação às pessoas, e dessa ligação e do trabalho que é preciso ser feito em conjunto. Daí que, e também transmitindo muito daquilo dos ecos que vão chegando pelas várias pessoas, pelos cidadãos, porque eles são também a nossa motivação, não são só os militantes, são os simpatizantes, são os cidadãos em geral. E daí que me propus, nesse dia 9, a apresentar uma candidatura para fazer um virar de página no nosso trabalho. Neste nosso trabalho, que é um trabalho que vai ser longo, espero, e que vai ser profícuo, porque o que se pretende é ter um PSD que vá ao encontro das expectativas das pessoas, que comecemos a trabalhar desde já, porque as eleições foram em outubro e nós não podemos perder tempo. Temos que, a partir de agora, trabalhar com todos, com os autarcas, com os candidatos que não foram eleitos, seja com a JSD, com os militantes e, sobretudo, também com a sociedade civil. O principal objetivo do PSD e desta minha candidatura, desta nossa equipa presente, é ganhar as eleições para a Câmara Municipal de Tomar e ganhar mais juntas de freguesia em 2021.
Lourdes Ferromão, atual presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, a apresentar a sua candidatura à liderança do PSD de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Alguns deputados do Partido Social Democrata, dentre os quais os eleitos pelo distrito de Santarém, casos de Teresa Leal Coelho, Nuno Serra e Duarte Marques, não poupam nas críticas ao Ministério do Ambiente por causa dos sucessivos atentados ambientais de que o Tejo tem sido alvo, em particular ao longo dos últimos dias, com exemplo centrado no açude de Abrantes, palco para a acumulação de espuma que pura e simplesmente cobriu a água num rosto de poluição, ou melhor, num rastro de poluição visível desde Vila Velha de Ródão. Os deputados do PSD questionam mesmo para que serve a Agência Portuguesa do Ambiente, a Inspeção-Geral de Agricultura, do Mar, do Ambiente e Ordenamento do Território e o próprio Ministério do Ambiente, se não conseguem impedir esta poluição nem punir os responsáveis. O caso tem estado então na ordem do dia e foi também o principal tema do programa da ERTS, Médio Tejo em Revista, com os deputados da Assembleia da República, o Costa e Duarte Marques, a lamentarem toda esta situação e a exigirem ações que ponham cobro à poluição. O Costa, do Partido Socialista, referiu mesmo que nada pode ficar como antes, lembrando também que o distrito tem um conjunto de questões ambientais por resolver.
Nada pode ficar como antes. A situação já era limite, no Tejo e em várias outras situações ambientais no distrito de Santarém. O distrito de Santarém tem um conjunto de questões ambientais, e mesmo neste concelho, em Tomar, continua esta semana notícias sobre também descargas no Rio Nabão, mas, centremos no Tejo, a situação já era limite. Os últimos 3 anos, 4 anos, a situação agravou-se muito. Apanhou uma parte da governação do Partido Socialista, uma parte da governação do Partido Social Democrata, não, julgo que não seja o mais relevante por aí. Obviamente que alguma coisa tem que ser feito. Sei, os programas, quando tivermos, provavelmente, quando temos este programa, o Sr. Ministro do Ambiente está em Abrantes, e bem, a situação tem de ser resolvida. Dizer que também a Câmara de Abrantes apareceu ali no contexto da notícia, é óbvio que aquela poluição nunca poderia ser de uma hectare, a menos que fosse a hectare do país inteiro. Deixem-me brincar com uma situação que não tem piada nenhuma com a situação. Era impossível ser de uma hectare do município, e eu acredito que pelo impacto político que esta situação teve, pelo impacto que, a nível de comunicação social, com a abertura dos principais serviços noticiosos a nível nacional, com também declarações no próprio dia e novamente hoje do próprio Ministro do Ambiente, que nada pode ficar como antes. E ninguém vai permitir que desta vez a situação não seja claramente averiguada. A situação chegou a um ponto limite. Novamente, já falámos várias vezes destas questões ambientais do Rio Tejo aqui no programa, sublinhar o papel dos ativistas ambientais, nomeadamente do Arlindo Consulado Marques, mas de outros, que têm denunciado no terreno e feito um papel crucial no terreno. É importante que assim seja, é importante, de uma vez por todas, descobrir e provar quem são os culpados e puni-los de forma clara. Porque a economia é importante, mas mais importante que a economia é o futuro do nosso território, o futuro do nosso país, e não podemos estar a condenar gerações inteiras a problemas, sequer oncológicos, outro tipo de problemas, por uma poluição completamente absurda que está a matar aquele que é o principal recurso hídrico do nosso país e um dos principais recursos hídricos a nível europeu.
Duarte Marques, deputado do PSD, reforçou a ideia de que há incompetência do Governo ou complacência com esta situação, aproveitando para lembrar que os deputados do PSD apresentaram na Assembleia da República uma proposta, quando a discussão do Orçamento de Estado, para desviar verbas de alguns investimentos a promover em Lisboa e no Porto para a área do ambiente. Proposta que, recordou, foi chumbada.
Que o PSD ia apresentar uma proposta no Orçamento de Estado para desviar verbas da expansão do metro de Lisboa e do Porto para investir na fiscalização, dar mais meios tecnológicos e recursos humanos à fiscalização e às entidades fiscalizadoras. Na altura, os partidos todos votaram contra e o CDS absteve-se. Foi chumbada a proposta que nós fizemos e o Ministro veio dizer que não eram precisos mais meios, que havia meios suficientes, e o próprio Inspetor-Geral disse o mesmo, não eram precisos mais meios, os meios eram insuficientes. Então, das duas, uma. Se os meios eram suficientes e isto continua a acontecer, sem saber de onde é que vem e sem se conseguir monitorizar uma zona do Tejo, que até é curta, então aqui ou há incompetência por parte do Ministério do Ambiente ou há então uma complacência com o que está a acontecer. Porque se disserem que há poucos meios, que o Tejo é muito comprido, que há pouca gente, eu também acho que há. Mas nós quisemos mudar. O Governo disse que não é preciso. Está assim, é o que chega. Continuar as coisas como estão. Então vou pedir responsabilidades a quem impediu que isto acontecesse. A quem impediu que houvesse mais meios tecnológicos e mais meios humanos para estarem no terreno. O que é verdade é que um simples guarda prisional, nos seus tempos livres, faz mais monitorização do Tejo do que as entidades oficiais. E ele não tem recursos, nem tem tempo, nem tem nada. Porquê? Se nós sabemos que há um rio a ser ameaçado diariamente, a poluição está cada vez pior. O agravamento já vem desde 2014, grosso modo. Mas agora tem sido cada vez pior, é mais agressivo aquilo que acontece. Se nós sabemos que há 3 empresas naquela zona do rio, mais uma perto de Constância, sabemos que há algumas hectares ao longo do rio e que são muito poucas, é assim tão difícil conseguir pôr gente em permanência para ver o que é que está a passar de facto? Há falta de vontade política de resolver o problema. É que só discurso não chega. Se isto fosse entre todo o rio, ao longo de todo o rio Tejo, eu sei que é difícil. Agora, como o Hugo dizia bem, não é uma hectare que faz isto. Esta poluição não cai do céu nem vem de Espanha. Porque eu já fui várias vezes a Vila Velha de Ródão, já andei de barco acima de Vila Velha de Ródão, e o rio nunca está assim. E portanto também não me venham dizer que esta espuma é causada por uma hectare de Abrantes. Que a hectare de Abrantes terá os seus problemas, tentaram esconder que teve problemas, é outra guerra.
Rádio Web, a primeira a informar.
Durante as últimas 48 horas, em especial na última madrugada, realizaram-se ao nível do Comando Distrital da Polícia de Santarém operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular, tendo a PSP efetuado 6 detenções. Na cidade de Torres Novas foram detidos 2 indivíduos de 27 e 30 anos de idade, em virtude de terem sido fiscalizados durante o exercício de condução e ao efetuarem o teste de alcoolemia, acusarem valores de 1,69 e 1,35 gramas por litro no sangue, respectivamente. Foi ainda detido um homem de 25 anos de idade, em virtude também de ter sido fiscalizado durante o exercício da condução automóvel e se ter verificado não ser titular de habilitação legal para o efeito. Na cidade do Intercâmbio foi também detido um indivíduo, 34 anos, por desobediência, em virtude de ter sido fiscalizado durante o exercício de condução automóvel e se ter verificado conduzido uma viatura apreendida. No cartaz foi também detido um homem, maior de idade, por mandado de detenção e condução para cumprir 15 meses de prisão efetiva em estabelecimento prisional, por onde foi conduzido e entregue. Por último, na cidade de Santarém foi detido um homem, maior de idade, em virtude de ter sido emitido também mandado de detenção e condução para comparência no Tribunal de Santarém, onde foi, entretanto, entregue.
Rádio Web, a primeira a informar.
O ano de 2018 vai trazer novas escavações às grutas existentes na área da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. As grutas do Morgado, Andorinhas e Pedreira do Sobral vão voltar assim a ser alvo de intervenções arqueológicas, esta no âmbito das ações a promover ao longo deste ano, no intuito de continuar as campanhas iniciadas em 2016 e que resultaram na descoberta de um elevado número de sepulturas datadas da pré-história. O Presidente da Junta de Freguesia, Alexandre Horta, referiu em declarações prestadas na ERTS, o processo que vai contar com o envolvimento de várias parcerias.
Em 2016, uma intervenção, e 2017 continuou, através da doutora Ana Rosa Cruz, do IPT, onde essa intervenção vai continuar em 2018, nomeadamente na Gruta de Morgado e na Gruta das Andorinhas e da Pedreira do Sobral. E pronto, esta intervenção é uma parceria, ou melhor, vai ter o custeio e o apoio logístico vai ser uma parceria entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, tal como aconteceu nos anos anteriores. Portanto, além da doutora Ana Rosa Cruz, vem também pessoas de fora, têm que ficar alojadas, têm que ter alimentação. Então, nesse aspecto, nós vamos dar o apoio. Paralelamente a isso, e noutra gruta, que é a Gruta de Caldeirão, está prevista uma intervenção também neste ano de 2018, através do Dr. João Zegão, que foi quem começou a sua exploração nos anos 80, e pelo seu discípulo, posso dizer assim, o Dr. Henrique Matias, portanto vão voltar à Gruta de Caldeirão, portanto já foram lá colocar novos datadores, portanto tiveram pessoas que trabalham na Austrália, em laboratórios da Austrália, vieram colocar aqui datadores para, ou marcadores para no próximo, para no decorrer desta primavera verão voltarem à gruta e voltarem à escavação da Gruta do Caldeirão. Também iremos dar um apoio logístico, com certeza. Portanto, isto para nós não é uma despesa, portanto, para nós é um investimento também, porque isto dá visibilidade à nossa freguesia. Pode não ser para um turismo de massas, mas para um turismo, podemos chamar de um turismo científico, é um nicho que pessoas com algum poder de compra que poderão realmente ajudar também a economia local, não só da freguesia, mas também do Conselho de Mar.
Este conjunto de grutas representa um grande potencial turístico para a freguesia, em particular pelos achados ali encontrados. No caso da Gruta do Caldeirão, já foi possível, por exemplo, o visionamento em vídeo disponível no YouTube. Algumas dos aspectos das escavações realizadas desde 2016.
Um dos vídeos está no YouTube, que foi feito pelo Dr. João Zilhão na Gruta do Caldeirão, há 2 anos. Há uma expressão que salta à vista. E ele disse que quer provar que nesta gruta tiveram os últimos neandertais da Europa. Portanto, só esta frase é um grande cartão de visita para a Gruta do Caldeirão. Portanto, e espero que nesta exploração ou noutras que sigam ele consiga provar isso, que seria bom para ele e para nós também. A doutora Ana Rosa Cruz, concretamente na Gruta do Morgado, que é uma necrópole, já foram encontrados ossos de mais de 200 indivíduos. Portanto, e ela ainda não fez a contagem da última exploração. Portanto, isto, só para ter uma ideia, neste momento a Gruta do Morgado é a segunda a nível nacional onde foram achados mais ossos de indivíduos diferentes. Portanto, daí também a importância que essa gruta terá, e outras que se seguirão, que poderão trazer ainda surpresas mais agradáveis.
Escavações iniciam-se então na primavera deste ano nas grutas existentes na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, Grutas do Morgado, Andorinhas e a Pedreira do Sobral. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem, fique com a Hertz. Um ótimo fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.